A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Hoje, supostamente, ninguém deveria estar aqui. Então, para todos os efeitos, os irmãos não estão aqui hoje. E nós estamos cumprindo o que foi determinado. Eu gostaria de, antes de ministrar a palavra, dizer para cada irmão que está agora na sua casa, pode ser que você viajou, né, está aí no seu sítio, não sei, na sua fazenda, mas você está conectado pela internet conosco. Nesses dias, nós não podemos ou não temos podido nos reunir juntos fisicamente, mas eu quero dizer para você que nós continuamos sendo um espiritualmente. Existe algo que nos une, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. E hoje é um dia especial para nós, porque hoje é o dia que nós participamos da mesa do Senhor, como nós chamamos, da ceia, né? Ainda que essa palavra ceia, você sabe, para ser correto com o português, ela só pode ser usada tarde da noite. Nem pode ser cedo da noite, porque seria janta. Ceia é só quando é lá para o final da noite. Louvamos a Deus, porque nesses 2000 anos temos participado de ceias, porque temos estado à espera da estrela da manhã, do sol da justiça. Mas quando ele vier, nós vamos ter no lugar da ceia um café da manhã em nome de Jesus. É isso que a gente vê lá em João capítulo 21, Jesus servindo um café da manhã para os seus discípulos. Mas veja, hoje é um dia especial porque é dia de ceia. Então, eu quero que você faça o seguinte, você agora vai sair aí da frente da sua televisão, você vai lá na sua cozinha, vai pegar um pedaço de pão, e vai pegar um pouco de suco de uva ou vinho, se tiver vinho, pode ser vinho também, não tem problema, tá bom? Pastor, pode ser qualquer pão, sim, qualquer pão, mas por favor, um pão feito de trigo, né? Nada de pão de queijo, pão de batata, pão de cenoura, sei lá, outros pães que existem, ok? Um pão comum, se não tiver pão, pode ser bolacha, água e sal, tá bom? Para beber, suco de uva. Se não tiver um suco de uva de garrafa, pode ser até em pó, tá bom? Mas tem que ser de uva, porque é o símbolo, não é a substância nela mesma que tem poder, ok? O que tem poder é o que nós faremos em fé. Então vai lá, coloca aí na sua sala, onde você estiver, coloca em cima de uma mesinha, amém? Nós vamos fazer isso com toda a reverência, porque é o corpo e o sangue do Senhor Jesus, é o pão e o cálice. Paulo exortou os coríntios, porque os coríntios estavam participando da ceia de maneira desleixada, de qualquer jeito. Então Paulo diz, quando vocês se reúnem para comer o pão, participar do pão, isso não é a ceia do Senhor que vocês fazem, estão fazendo outra coisa. Por quê? Porque não havia entendimento do significado espiritual. Então, nós temos também que ter essa reverência e esse respeito. Mesmo não fazendo juntos aqui no prédio, nós faremos juntos no Espírito. E mesmo que você esteja usando os elementos seus aí da sua casa, isso não tem problema. O que é importante é você entender o que você está fazendo. Isso não é um lanche, isso não é uma degustação de alguma coisa. Não estamos fazendo para sentir o gosto da comida. Nós estamos fazendo para comermos de Cristo, para bebermos do seu sangue, comermos da sua carne, juntos, num só espírito, amém? Pastor, eu estou sozinho em casa, não tem problema, porque nós estamos juntos aqui. Se você está conectado, esse culto é ao vivo, se você está assistindo esse culto agora, domingo, né, às 11 horas da manhã, eu sei que vai ficar no ar aí muito tempo, mas esse culto é ao vivo, estamos aqui num só espírito, não tem problema você estar sozinho na sua casa nesse momento. Tá bom? Nós estamos comungando de um mesmo corpo, participando de um único pão, que é a igreja do Senhor Jesus também. Amém? Então isso é muito importante que você faça. Uma vez que você fez isso, eu quero te pedir que você se prepare para receber a palavra. O que eu quero dizer com isso, pastor? É que também é preciso um certo foco, uma certa concentração apropriada para receber edificação da parte de Deus. Então, se tem gente brincando ao derredor, você pede para eles se afastarem, brincar em outro lugar, ok? Mesmo as crianças, elas devem ficar quietinhas ou então devem brincar em outro lugar. Você deve sentar-se agora e ser alimentado. Para isso, você deve colocar toda a sua atenção. Amém? Então coloque o seu corpo numa posição também que não vai facilitar você dormir. Ah, pastor, mas domingo de manhã, sim, tem gente que acorda meia hora depois já está com sono. E preste atenção, nós estamos numa batalha espiritual e o diabo vai querer desviar sua atenção de toda forma. Então vamos tirar toda a oportunidade para que a nossa atenção possa ser focada no Senhor. Amém? Outra coisa, mesmo estando distante, é importante que você diga amém. Eu não vou ouvir, tá bom? Mas não é para mim ouvir mesmo, é para você próprio ser edificado. Quando você diz amém, você está dizendo, eu recebo, isso é para mim, eu creio. E quando você crê, bênçãos do céu já começam a ser derramadas sobre você. Amém? Então, dito isso, criado esse ambiente, agora com o pão e o vinho diante de você, eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesse domingo, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar lá em Êxodo, capítulo 26. Vamos ler apenas dois versículos, versículo 15. Três versículos, 15, 16 e 17. Hoje eu gostaria de falar para você três ilustrações, três imagens bíblicas. Você sabe, um dos estudos mais fascinantes da palavra de Deus é o estudo do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés, que foi levantado lá no deserto. Cada detalhe dele é um quadro, uma imagem que Deus nos dá para a nossa edificação. Você sabe, nós não pensamos com palavras, nós pensamos com imagens. Poucas pessoas sabem disso. Mas quando eu digo para você, por exemplo, pão, você não fica pensando como se escreve, P-A-O-T-I-O. Não, você pensa imediatamente numa imagem de pão, porque nós pensamos com imagens. Então, Deus é muito sábio, Ele nos criou, Ele sabe a nossa constituição. Então, Ele nos dá na sua palavra muitas imagens. E o tabernáculo está cheio dessas imagens. São coisas muito preciosas. Quando você tem uma imagem, você absorve uma série de lições espirituais. E quando você para meditar nela, você é ainda mais enriquecido. Amém? E lá em Êxodo, no capítulo 26, nós temos a ilustração das tábuas do tabernáculo. Diz assim: farás também de madeira de acácia as tábuas do tabernáculo. Preste atenção, essas tábuas eram feitas de madeira de acácia, ok? Acácia, as quais serão colocadas verticalmente. Então, ninguém deitado, todo mundo de pé na presença de Deus, verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Então, o nosso crescimento, ele em Deus, ele é pleno. O número 10 nos fala de algo completo do ponto de vista do homem. Não é por isso nós vivemos um sistema decimal. Mas do ponto de vista horizontal, é só metade. Percebeu isso? Do ponto de vista vertical do nosso crescimento em Deus, você é pleno. Mas do ponto de vista horizontal dos nossos relacionamentos, nós não somos. Nós somos sempre metade. Sempre metade. Por que disso? Porque nós precisamos de irmãos que nos completem. E aqui não estou falando do casamento, porque no casamento é muito conhecida a ilustração, né, da metade, da cara metade. Né? Muito usado, corretíssimo, mas o que poucos sabem é que a Bíblia aplica também para os nossos relacionamentos, porque cada tábua aponta para um de nós. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Pastor, o que é esse tabernáculo? Então, se você é novo na vida da igreja, você não entende ainda essa ilustração, coloca a imagem, por favor. A Bíblia fala quando o povo de Israel estava no deserto, eles se organizavam em função ou ao redor do tabernáculo. Eram 12 tribos, não é? Então, cada grupo de 3 tribos era numa direção, norte, sul, leste e oeste. Se você observar essa imagem, você vai ver no centro o tabernáculo, tinha uma nuvem, a coluna de nuvem, que era a glória de Deus habitando no meio do seu povo. Mas observa que a imagem que se fazia das tribos acampadas era a imagem da cruz. Por quê? porque a cruz de Cristo é o fundamento, é a base de tudo. Quando Deus olha para o seu povo, Deus não vê só o povo, mas Deus nos vê por meio da cruz de Cristo. Por isso nós somos salvos. Mas lá no meio tinha o tabernáculo. Coloca o tabernáculo, por favor. Então, esse era o tabernáculo. É, você pode observar que ao derredor dele tem uma cerca. Está vendo essa cerca? Essa cerca ela é feita de linho. Linho finíssimo, linho branco. Ok? E a Bíblia fala que o linho representa os atos de justiça. Essa cerca era a separação. É aquilo que separa a casa de Deus do mundo. E aí, dentro dessa cerca, era chamado de átrio. Então, não era coberto, era céu aberto. E tinha dois móveis. Tinha, ali você está vendo, bem grande, é o altar de holocausto. Era onde o boi, o novilho, a ovelha, o cabrito, eles eram sacrificados e queimados ali. E ali onde está o sacerdote, aliás, não é o sacerdote, é a bacia. Está vendo? Entre o altar e o tabernáculo tinha a bacia, era onde o sacerdote se purificava. Mas ali, você vai ver agora uma tenda, que é algo que está coberto por peles. Eram várias camadas de peles diferentes. Esse é o tabernáculo propriamente dito. Entendeu? Esse tabernáculo, ele era feito, constituído de tábuas. Tábuas. Então, olhando aqui, você não vai ver essas tábuas, mas ele era constituído de tábuas. Avança, por gentileza. Como era o tabernáculo por dentro? Aqui é uma visão de cima. É como se nós estivéssemos olhando de cima. Nós tiramos aquela cobertura de pele. E o que nós vemos de cima? Nós vemos ali, né, se você está olhando na sua TV, do seu lado direito, você vai ver a Arca da Aliança, que ficava fechada, né, cercada ali por um véu muito grosso, e ali era chamado Santo dos Santos. Ninguém entrava lá, só o sumo sacerdote, um dia por ano. Mas do lado esquerdo é o lugar santo. E no lugar santo você pode ver, tinha três móveis. Você vai ver, tem o candelabro, tem na frente o altar de incenso com a fumaça subindo. E do lado de baixo você tem a mesa dos pães da comunhão ou da proposição. Esse era o tabernáculo. Mas o que eu quero frisar hoje, eu não quero falar de nenhum desses móveis. Hoje eu quero falar só das tábuas. Você está vendo ao derredor as tábuas? Alguém fala, pastor, não estou vendo tábua nenhuma. É verdade, você não está vendo porque elas estão cobertas de ouro. Aleluia. As tábuas eram feitas de madeira. Mas essas madeiras tinham duas características. Nós lemos lá em Êxodo. Primeiro, todas elas tinham duas bases. Ok? Essas duas bases eram de prata. Cada base pesava um talento. Pastor, quanto é um talento? Existem muitas discussões sobre isso, mas a maior parte dos estudiosos concordam que é aproximadamente 45 quilos. Então, cada tábua tinha como se fosse dois pés. Ok? Mas eram duas bases de prata, cada uma delas com 45 quilos. Duas bases de prata. Mas não só isso. A Bíblia fala que também a madeira estava coberta de ouro. Pastor, o que significa essa prata? Na Bíblia, a prata sempre aponta para redenção. Redimir significa comprar de volta. Ok? Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Ainda que a prata seja um símbolo, obviamente ninguém pode comprar a sua salvação. Essa salvação já nos foi comprada na cruz do Calvário. O Senhor Jesus pagou o preço por ela e o preço foi de sangue. E hoje Ele nos dá gratuitamente. Apesar de você receber de graça, é importante você saber disso, custou muito caro. Foi muito caro o preço, foi o sangue sem pecado do Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia. E lá em 1 Pedro 1,18, Pedro fala disso, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Então, nós não fomos resgatados por coisas materiais, como prata ou ouro. Você não pode, jamais, homem nenhum, jamais poderia pagar pela sua própria salvação. Mas Pedro diz, mas vocês foram resgatados, comprados, redimidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E hoje nós estamos aqui, daqui a pouco vão me trazer aqui o pão e o cálice, nós estamos aqui para celebrar esse sangue que nos comprou, ok? Esse sangue que nos comprou. Isso é muito importante, é fundamental que você entenda isso. E eu vou te dizer algo, eu tive a curiosidade de pesquisar quanto custa uma tábua de acácia e quanto custa esses talentos de prata. É uma coisa interessante, essa madeira de acácia aponta para nós, ela é de meio côvado. Por quê? Porque nenhum de nós é completo em si mesmo, nós precisamos dos nossos irmãos. Você sabe como essas madeiras foram colocadas no tabernáculo? Pouca gente sabe disso, mas essas madeiras tinham que ter um encaixe perfeito, perfeito. Você sabe a maneira mais prática de você ter um encaixe perfeito entre duas madeiras ou dois objetos, é você lixar um no outro. Quando você lixa dois objetos um no outro, o resultado é que isso vai produzir entre os dois um encaixe perfeito. Foi assim que essas tábuas também foram edificadas ali juntas, uma foi lixada na outra. Essa é uma ilustração às vezes um pouco dolorosa. Eu já ouvi várias vezes irmãos usando essa ilustração no dia a dia, dizendo, não, o fulano de tal é lixa na minha vida. Mas ele fala isso lamentando muito, mas todos nós somos lixa na vida uns dos outros. Mas essa lixa não é para produzir distanciamento, é para produzir mais proximidade, mais unidade. Quanto mais somos lixados juntos e quanto mais respondemos a Deus nesse processo, mais seremos tábuas encaixadas. Mas essas tábuas, uma tábua de acácia, hoje, ela não custa mais do que $2 ou $3. $2 ou $3. Pastor, por quê? Porque madeira de acácia não tem valor. Então, você daqui de Goiás, você conhece madeiras, eu suponho, aqui de Goiás. Então, uma madeira muito comum, usada como dormente ou como esticador de cerca de fazenda, é a aroeira. A aroeira é colocada por quê? Porque é muito dura. Nem cupim consegue vencê-la, muito dura. Então ninguém faz móveis de aroeira, porque o carpinteiro não consegue trabalhar numa madeira tão dura. Eu quero dizer que a acácia é a aroeira lá do Oriente Médio, é uma madeira muito dura, então ela não tem muito valor, não tem muita utilidade, ok? Não para isso pelo menos, mas por que que Deus escolheu algo assim? Escolheu algo sem valor. Essa é a graça de Deus, mas Deus atribuiu valor a você. A Bíblia fala que essa madeira que você vai comprar hoje por $2 ou $3, ela foi tirada de lá, foi trazida para a casa de Deus e foi colocada numa base de prata. Essa base de prata vale no mínimo $10 mil. Isso contando o preço da prata que eu vi na internet, que eu nem sei se é atual. Entendeu? A base vale muito, milhares de vezes mais do que a própria madeira. O preço, o investimento que Deus fez é riquíssimo. Deus tirou você de lá e colocou você numa base de riqueza. A redenção onde você está firmado, filho, é um lugar de suprimento completo e de riqueza da parte de Deus. O que é a acácia? Não sei se você sabe, existem muitos tipos de acácia. Então a acácia que tem lá em Israel, ela não é exatamente igual à acácia que tem em outros lugares, particularmente o norte da África e da África subsaariana. Eu não sei se você já assistiu documentários, você sabe que a acácia é comida de girafa e de elefante. Não sei se você sabe disso. E tem tanta coisa interessante a respeito das acácias, que a gente poderia ficar aqui só meditando nisso. Então existe um tipo de acácia que a semente dela, para poder germinar, tem que ser comida por um animal, passar pelo sistema digestivo dele para tirar a casca, e só depois é que ela está pronta para germinar e ela já vai ser semeada com o estrume do animal. Estranho, você fala, que coisa estranha, não é? Por que disso? Tem um outro tipo de acácia que precisa de fogo. A semente dela, ela cai da árvore, é levada pelo vento, mas ela só vai germinar se tiver fogo, uma queimada. E quando o fogo queima, queima a casca dela, e aí ela se torna pronta para ser, para frutificar. Você sabe, isso tudo aponta para nós. Nós somos essa madeira de pouco valor e muito dura. E o nosso processo envolve tratamentos de Deus, e o fogo é um deles. Mas eu não quero falar disso, quero falar só do aspecto de que nós éramos antes acácias lá no deserto. Normalmente as acácias não fazem floresta. Acácia é uma árvore sozinha. Nós éramos também como essa árvore, solitários no meio do deserto. Não víamos quando via o bem. Empoeirados, no deserto não chove, ou chove muito, muito raramente. Então o deserto é um lugar de muita poeira. E na Bíblia, poeira é um negócio muito sério. Por quê? Porque poeira, pó da terra, é comida da serpente. Assim éramos nós. Uma árvore dura, sem valor, que ninguém queria, que ninguém atribuía valor, empoeirados, cheios de comidas para serpente no meio do deserto. Além disso, nossas raízes estavam fincadas aonde? Nesse mundo. Nossas raízes procuravam tirar suprimento desse mundo. Mas a palavra do Senhor diz que esse mundo foi amaldiçoado. Deus não amaldiçoou o homem. Mas Deus disse o que para o homem lá em Gênesis 3? Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou esse mundo. Então, quando o homem tira toda a sua segurança, suprimentos, toda a sua vida desse mundo caído, o resultado é sempre maldição. E por isso, então, nós vivíamos assim, debaixo de maldição. Mas Deus, por causa do grande amor com que Ele nos amou, o que, que Ele fez? Ele foi até aquele deserto e nos tirou de lá. Ele foi o único que nos amou e nos escolheu. Deus então pega essa acácia, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Deus corta o suprimento desse mundo. Nós já não dependemos mais desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas agora Ele nos pega, Ele nos lixa e agora Ele nos coloca em pé na sua presença. E Ele coloca os nossos pés em cima da prata da redenção. Antes vivíamos num lugar que não tinha valor, mas agora estamos recebendo a riqueza da redenção. Antes as suas raízes dependiam desse mundo, mas agora o seu alicerce, o seu fundamento é a obra de Cristo no Calvário. Mas essa obra, filho, ela vai resultar em suprimento e riqueza em todas as áreas da sua vida. Então, quando eu falo de riqueza, não fique pensando só em dinheiro. Existe riqueza no relacionamento, existe riqueza no ministério, nos seus relacionamentos com os irmãos, existe riqueza na palavra, existe riqueza de unção, existe também riqueza financeira. A riqueza tem múltiplas faces, mas todas elas são prometidas para nós, porque nós estamos firmados na redenção. A maldição desse mundo não é para você mais. Você é trazido para a casa de Deus, colocado em cima desse fundamento da redenção, e você é colocado de pé. Eu fiz questão de dizer isso quando nós lemos o texto, porque Deus não traz você e deixa você deitado, não, nós sempre somos colocados de pé. Nós estamos de pé diante do Filho de Deus. Mas aí Deus não faz só isso, Deus pega e nos cobre com seu ouro. Você viu, volta a imagem por favor, você viu que lá no tabernáculo todas as tábuas estão revestidas de ouro? Assim acontece com você hoje. Você está revestido ouro. Pastor, se a prata significa redenção, o que significa esse ouro? O ouro nos fala da natureza de Deus e significa que você nasceu de novo. Você tem agora a natureza de Deus dentro de você. Isso é ouro. Mas o ouro também aponta para a glória de Deus, e você está sendo transformado de glória em glória. Mas o ouro também aponta para a justiça de Deus. O que a Bíblia diz? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que agora nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Você foi coberto com o ouro da justiça de Deus, de maneira que hoje quando Deus olha para você, Deus não vê o seu pecado, Deus não vê a sua falha, Deus não vê a sua inconstância, Deus não vê as suas debilidades, Deus não vê por quê? Tudo isso está coberto pelo ouro da justiça de Cristo. Por isso se torna aceitável diante dele e você pode fazer parte da edificação na sua casa. Essa é a glória da justiça de Deus em nós. Quando você vier à presença de Deus agora, saiba disso. Não aceite acusação, não aceite condenação. Quando Deus olha para você, ele vê você coberto com ouro. Aleluia! Não é precioso isso? A Bíblia fala, lá no verso 26, Êxodo 26, verso 26, a Bíblia fala que essas tábuas eram unidas por travessas. Então essas tábuas, elas estavam de pé, firmadas numa base sólida e firme da redenção, mas ainda havia travessas, que também de madeira coberta de ouro, que uniam de cinco em cinco. As travessas uniam de cinco em cinco. Então você vê que as bases nos uniam, e antes éramos só meio côvado, agora nós somos completos quando estamos com os irmãos. Mas não é mais só uma questão de dois em dois, nós temos também grupos maiores, por isso a travessa era de cinco em cinco. Mas tinha uma travessa, uma única travessa, que passava por dentro das madeiras, por dentro delas, e ela passava por dentro de todas elas, e unia todas elas. Preste atenção, essa travessa que unia todas elas, é a presença do Espírito Santo em nós. Existe algo que nos une, existe algo que nos prende uns aos outros, é a habitação do Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso não é meramente, presta atenção, uma ilustração bonita que eu estou te contando, só para você, né, achar bonito, não, é para você ser enriquecido. Quanto mais você entende que existe uma pessoa que é totalmente maravilhosa, santa dentro de você, mais seguro você vai se sentir. Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa para ser um crente, tudo. O Espírito Santo é todo inclusivo, não importa a sua necessidade, o suprimento já está dentro de você. Pastor, eu preciso tanto de paciência. Já está dentro de você, clama ao Espírito. Pastor, tem havido tanta tentação. Eu sei que há tentações, mas o suprimento para a vitória está dentro de você, clama ao Espírito Santo. Pastor, eu quero ver mais, eu queria ter mais revelação, eu quero compreender a verdade. A resposta de Deus já foi dada, está dentro de você, é o Espírito Santo, essa travessa que nos une. Aleluia! Essa é a preciosidade do Evangelho de Deus. Agora, uma coisa importante, se você reconhece que você é madeira e que você está coberto com o ouro da justiça de Cristo, é muito importante que você reconheça que o seu irmão também é. É muito importante que você aprenda também a olhar para o seu irmão do mesmo jeito que Deus olha para você. Quando Deus olha para você, Ele te vê coberto de ouro. Aprenda a olhar para o seu irmão também coberto de ouro. Aprenda a encorajá-lo, lembrando-o constantemente que ele não é mais madeira de acácia. Ele é madeira de acácia, coberta com o ouro da justiça de Deus. O que significa isso? Significa que há falhas, há erros, sim, é próprio da acácia, é próprio da nossa natureza humana. Nós vivemos e tropeçamos e somos muito rápidos às vezes em condenar o nosso irmão. Não, aprenda a estender a mão e lembrá-lo, dizer: irmão, levanta, seu lugar é de pé na casa de Deus, coberto com o ouro da justiça de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós estamos de fato, não é, edificando algo para Deus. Eu mostrei para você uma imagem do tabernáculo, e você viu que o tabernáculo, ele é coberto por peles. Coloca por gentileza, acho que é a segunda imagem, essa. Você está vendo? O tabernáculo é coberto de peles. O que significa isso? Que a tenda cobre as tábuas, e significa que o ouro que está, que é uma tábua, não é para o mundo ver. O mundo, quando olha, quem está de fora não vê, ele só vê a cobertura. Entendeu por quê? Porque você está oculto em Cristo, a respeito do que o mundo vê a seu respeito, nem fala a seu respeito. Você tem que estar ciente do que Deus diz a seu respeito em Cristo. Porque o mundo não vê o ouro em vocês. Precisamos de ver o ouro na vida uns dos outros e declarar que a justiça de Cristo é presente na vida uns dos outros. Quanto mais fazemos isso, mais sólida se torna a edificação. Amém? Isso é tão precioso. Quando nós compreendemos isso, não é? Avança por gentileza. Tem uma outra imagem que eu coloquei. A Bíblia fala quando o Senhor Jesus avança. Não. É aquela visão de cima. Isso. Você está percebendo que as tábuas, elas rodeiam, né, todo o tabernáculo, porque o tabernáculo é feito delas. Por isso, hoje, a casa de Deus também é feita de crentes. Porque Deus não habita em prédios feitos de pedra mais, de tijolo. Deus habita em um edifício espiritual. Nós somos essas tábuas, que quando estamos edificados juntos, servimos para a manifestação da sua glória no Espírito. Mas no Velho Testamento, o que acontecia? A Arca da Aliança aponta para o Senhor Jesus. Mas ela estava lá no Santo dos Santos. No Santo dos Santos não havia luz, era tudo escuro. Então mesmo as tábuas que estavam rodeando o Santo dos Santos não podiam ver nada, entende? Porque era tudo escuro. Mas a Bíblia fala que no dia em que o Senhor Jesus na cruz gritou: está consumado, está terminado, está feito, naquela mesma hora, diz a Bíblia, o véu do santuário, quando nos dias de Jesus já era um templo, né, que Salomão construiu, mas o véu era esse mesmo. Então na hora que o Senhor disse está consumado, o véu, esse véu que separava esses dois ambientes, o lugar santo do Santo dos Santos, ele foi rasgado, ele ruiu, ele caiu. Hoje no tempo do Novo Testamento, na edificação que estamos fazendo, esse véu não existe mais. O que, que significa isso? Significa que hoje todas as tábuas estão contemplando a Arca da Aliança. Hoje o lugar santo e o Santo dos Santos virou um lugar só. Por que, que é um lugar só? Porque não tem mais o véu. E aí quando nós contemplamos, todas as tábuas estão olhando umas para as outras, mas elas também estão olhando agora para a Arca da Aliança. Elas estão olhando para Cristo, porque Cristo é o centro. Você entende? Cristo é o centro. Então quando ele é o centro da edificação, mais glória vai se manifestando. É preciso centralizar Cristo em tudo que nós fazemos. O homem não pode ser o centro, o homem não é o centro. A madeira é coberta com o ouro e a arca é colocada no centro. Cristo é o centro. Quando vamos colocar Cristo como centro da edificação, Cristo como centro da pregação, Cristo como centro da adoração, Cristo como centro do nosso casamento, os nossos relacionamentos, quando Cristo se torna o centro de tudo, quando nós saímos de cena para que Ele seja visto, glória de Deus se manifesta, filho. É uma coisa que hoje me preocupo muito às vezes, me preocupo com as nossas igrejas, me preocupo com as nossas células, se porventura não estamos ainda tão embriagados conosco mesmo, uns com os outros, e transformamos o irmão no centro do culto. É muito ruim quando os irmãos viram o centro do culto. Então nós cantamos para os irmãos, nós pregamos para os irmãos, né? Os irmãos é que tem que sair daqui abençoados, os irmãos é que tem que gostar da pregação e da música. E quando um irmão não gosta da música e não gosta da pregação, nós ficamos tão tristes, porque nós pensamos foi tudo feito para ele. Presta atenção, nada de errado nisso, não é realmente pecaminoso isso, mas isso não é cristocêntrico. Essa é uma palavra antiga. Isso não é cristocêntrico, quando todos nós nos achegamos para exaltar a Cristo, já não é uma questão mais do que eu quero, do que eu gosto, do que eu acho melhor ou não, é uma questão do que agrada a Ele. O nosso coração é para agradá-Lo constantemente, apontar para Ele. Nós somos placas sinalizadoras, nós apontamos para Ele, nós olhamos para Ele, e a palavra do Senhor diz que quanto mais nós contemplamos a Ele, mais somos transformados de glória em glória. Aleluia! O mundo não vê, o mundo não te vê, o mundo não sabe o seu valor. Primeiro porque você está coberto com essa cobertura do tabernáculo, essas peles. Segundo, ele não vê porque está coberto com o ouro, ele não vê quem é que está dentro do ouro. Você está escondido em Cristo, você está oculto em Cristo. Tem uma outra ilustração, essa é a segunda imagem que eu quero falar para você hoje. Estou dizendo para você que na edificação da casa de Deus hoje, tem três materiais fundamentais, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz, tenha muito cuidado para ver como você edifica, porque nós edificamos com ouro, prata e pedras preciosas. São três elementos, cada um deles aponta para uma pessoa da Trindade. O ouro nos fala da obra do Pai, a prata é a obra do Filho, porque é a obra de redenção, e a pedra preciosa é a obra do Espírito Santo, porque é uma obra de transformação. Ok? Então veja, essas três coisas, hoje nós precisamos dela, mas quando chegarmos na Nova Jerusalém, a prata vai ser substituída. Se você lê Apocalipse, espero que você leia depois, Apocalipse 21, não vou ler com você agora, mas acredite em mim, lá em Apocalipse, quando João tem a visão da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é a consumação da edificação da casa de Deus, você entende isso? É a consumação, lá no deserto, né? Nos dias de Moisés, Deus começou a edificar, Deus queria vir habitar entre os homens, Deus queria vir ser Emmanuel, Deus conosco. Aquele tabernáculo virou um templo, Templo de Salomão. Depois esse templo virou a igreja, o edifício espiritual. Mas depois do milênio, isso tudo vai se transformar na cidade de Deus, na Nova Jerusalém, que nada mais é do que a Arca da Aliança ampliada ao máximo. E lá na Nova Jerusalém, continua tendo ouro. Porque o ouro, como eu te disse, é a natureza de Deus, somos filhos, é a glória de Deus, é o fulgor, mas também é a sua justiça. Isso para lembrarmos eternamente que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a nossa boa obra, com o nosso merecimento, é tudo por causa da obra de Cristo, é tudo por causa da justiça de Cristo, é tudo por causa da grande troca do Calvário. Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Essa justiça não é minha, não é sua, nós recebemos, é um dom de Deus. Você não recebe por nenhum tipo de esforço ou obra, é unicamente por fé. Quando você crê, você recebe de graça, pela graça. Isso é o ouro. As pedras preciosas continuam existindo, são 12 tipos de pedras. A casa de Deus não é edificada com qualquer pedra, com qualquer rocha. Então não vale uma ardósia, um granito ou algo parecido, não. A obra de Deus é feita com pedras preciosíssimas. Mas a prata não está presente na Nova Jerusalém. Por que que a prata não está presente? Porque naqueles dias ela vai ser substituída pela pérola. Pastor, o que que é isso? Eu não estou entendendo. Sim, na Nova Jerusalém as portas da cidade são feitas de pérolas, e uma única pérola, cada porta é uma única pérola. O que que a pérola nos fala? A pérola é uma coisa interessante, porque ela não é animal, mas ela vem de um animal, e ela não é inteiramente mineral, ela é uma mistura, né? Mistura de dois reinos diferentes. Como é que a pérola é formada? A pérola é um grão de areia que entra numa ostra, e quando ele entra nessa ostra, ele torna-se um objeto estranho a princípio. O que que a ostra faz então? Ela começa a produzir uma secreção ao derredor desse grão de areia, e ela vai produzindo essa secreção, até que depois de algum tempo, aquele grão de areia se transforma numa pérola. Presta atenção, tudo isso é espiritual, ok? Quem é essa ostra? O Senhor Jesus. Ele é essa ostra celestial que desceu e veio habitar no mar. O mar na Bíblia simboliza morte. O Senhor desceu da glória e veio habitar nesse mar de morte. Mas Deus Pai, na pessoa do Espírito, pegou cada um de nós. Quem éramos nós? Grãos de areia, insignificantes, nada de especial. Um grão de areia como bilhões de outros. Mas Deus olhou para você, esse grão de areia, que comparado com esse mundo, com esse universo, é só isso, um grão de areia. Mas Deus pegou você, enxertou você em Cristo, essa ostra celestial. E agora, essa ostra, ela está secretando, ela está envolvendo você com a sua secreção de vida. Entendeu? E você está sendo transformado de glória em glória. E você que antes era só um grão de areia, agora vai se tornar numa pérola preciosa aos olhos do Senhor. Isso é a glória de Deus. É a mesma coisa. Agora, quando olharem para você, você vai ser irreconhecível. Não dá para pensar que essa pérola foi um dia um grão de areia. Como? Como é isso? Não consigo entender. Como é possível isso? É obra exclusiva de Deus. Você sabe? Não tem nada que o grão de areia possa fazer para se transformar. Mesmo estando dentro da ostra, não tem nada que ele possa fazer para mudar a sua aparência, sua condição, sua natureza, nada. É uma obra completamente divina. Ela é começada e ela é terminada unicamente por Deus, porque no final ele vai receber toda a glória, porque ele terá feito toda a obra em nós. Seu papel é apenas permitir que ele faça, deixar que ele faça, creia que ele está fazendo. Está produzindo algo em você que vai ser único, entende? O valor não está na madeira de acácia, o valor está nas bases de prata, o valor está no ouro que a reveste, o valor não está no grão de areia, não, o valor está naquilo que Deus, pelo seu poder, pode fazer se transformar um grão de areia como você. Hoje você olha, você não vê, as pessoas do mundo olham, o que elas veem? Nada. Nós somos nada aos olhos do mundo, só grãos de areia. Nesse mundo tem tantas pedras grandes, nesse mundo tem tantas rochas, mas nós somos apenas um grão de areia. Mas glória a Deus, porque você foi escolhido, e Deus colocou você nessa ostra celestial, e Ele vai terminar a obra que Ele começou em você. Em muitos já é perceptível. Você sabe, essa é a obra da transformação. 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Naquele dia, quando chegarmos, nós vamos entrar pelas portas. Sabe por quê? Porque nós somos pérolas. Sabe por quê? Que as portas da cidade são grandes pérolas? Para nos mostrar que naquela cidade só entra grãos de areia que foram transformados. Permita ao Senhor transformar você nesses dias, pelo poder do Espírito, pela ação da palavra, pela sua comunhão. Deixe a vida dele te envolver. Há dias que parece que nada está acontecendo, há dias que parece que você está do mesmo jeito que sempre esteve, você não percebe e os outros não atribuem valor, mas Deus está atribuindo valor a você, e no final o valor que você vai ter é incalculável, é incalculável. Ninguém compra grãos de areia, mas as pessoas pagam muito por pérolas preciosas. Lá em Mateus, no capítulo 13, o Senhor Jesus conta a parábola do negociante que encontrou uma pérola de grande valor. O que ele fez? Vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola. É isso que o Senhor Jesus fez. Você era essa pérola, ele era esse grande negociante, ele vendeu tudo porque ele viu valor em você. Onde o mundo via só grãos de areia, ele viu uma pérola formada em você. Aleluia. O Senhor é bom. Então a Bíblia fala, você sabe, todas essas ilustrações que eu estou dizendo para você, elas apenas mostram que nós estamos ocultos em Deus, que o mundo não pode nos ver, nós somos um mistério para o mundo. O mundo não é capaz de compreender o que, que Deus realmente está fazendo. O mundo não sabe, porque a obra às vezes parece ser tão lenta que chega a ser imperceptível, mas a obra está acontecendo. Acredite em mim, não existe pandemia, não existe nenhuma resistência maligna que possa impedir a igreja de ser edificada e transformada. Em dias como esse, nós somos apenas testados, filho. Esse é um tempo, para nós é teste, para o mundo não. Para o mundo é só o estilo de vida deles, é o estilo de vida de sofrimento, medo e angústia. Para nós não, para nós é só um teste, entende? Estamos sendo checados, porque as coisas de Deus são inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, não se abala. Não é uma gripe que vai me impedir de adorar o Senhor, não é uma gripe que vai abalar minha fé, não é uma gripe que vai tirar o meu sono à noite. O Senhor é a minha vida, eu estou nele, ele está em mim. Eu estou nele na medida em que eu estou coberto do ouro, mas ele está em mim na medida em que ele é essa travessa que nos une a todos num só espírito. Mas tem uma outra ilustração, um terceiro quadro que eu quero deixar para você. Está lá em 2 Coríntios 3, verso 2. Amém? 3, verso 2. E a palavra do Senhor diz que nós somos cartas vivas. Olha o que Paulo diz: vós sois a nossa carta, carta, nós somos cartas vivas, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos uma carta que o Senhor Jesus está escrevendo, e essa carta ele manda para que os homens leiam. Entende? Você percebe que você é para ser lido, você está aqui para ser lido. Para muitos você é uma carta misteriosa, eles não compreendem direito o que está escrito, entende? Mas eles vão ver em você. Por quê? Porque nós lemos a Bíblia e nós vemos Cristo, mas eles não leem a Bíblia, eles leem você. Você entende? O mundo lê você. E o que, que o mundo tem lido em você? O que, que o mundo tem lido, tem visto em você? Como eu disse para você, você sabe, isso é uma das coisas que às vezes me marca muito. Ainda é um mistério certas coisas para mim na palavra de Deus, e mesmo na vida de muitas pessoas. Tem um mistério para para mim misterioso na Bíblia. Se você souber me decifrar ele um dia, eu quero que você me fale. Mas para mim é um mistério que Jônatas era filho de Saul e Absalão era filho de Davi. É um mistério. Por que que é um mistério? Porque Saul era maligno, demônios vinham oprimi-lo, e no entanto ele teve um filho tão cheio de Deus, tão parecido com Cristo. Davi era tão cheio de Deus, tão homem segundo o coração de Deus, mas o seu filho foi tão maligno. Por que acontece isso às vezes? Eu não sei, realmente não sei, algum dia eu vou entender, só sei que isso é um fato da vida. Mas uma coisa eu aprendi no decorrer dos anos, é que os nossos filhos, eles não aprendem tanto o que nós falamos, eles aprendem o que eles veem. Entende? É claro, pastor, mas nós não temos que também colocar regras? Crianças precisam da lei, sabia disso? Crianças, a lei foi feita para dois tipos de pessoas, crianças e marginais, não para adultos. Adultos não precisam dela. Crianças precisam, é preciso ter a lei, proibido tocar na faca, proibido mexer no fogão, é preciso ter a lei, ok? Não quero discutir isso, elas têm o seu lugar, mas é mais para proteção. A lei realmente não ensina, o que ensina mesmo é o que elas conseguem ver em você, é o que elas conseguem ver em você. Foi feito um estudo interessante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar muito rico, e eles queriam ensinar as crianças a ter prazer na leitura. Então o que eles fizeram? Pegaram uma escola, né, como experimento. Eles construíram uma biblioteca extraordinária, um ambiente envolvente. Eles compraram livros, eles deram livros de graça para essas crianças, para elas lerem em casa, mas não conseguiram ter sucesso. Eles não conseguiam fazer as crianças lerem os livros, elas só liam debaixo de ameaça. Elas não tinham atração, prazer na leitura. Mas eles perceberam que tinha um grupo de criança que era diferente. Eles liam, independente de ter livro ou não, eles liam o que aparecia na frente deles. Eles então foram investigar por que disso. E eles descobriram o seguinte: não adianta encher a casa de alguém de livros, não adianta ter uma biblioteca extraordinária, se a criança, se os pais da criança não gostam de ler. Porque a criança, ela vai valorizar aquilo que os pais têm prazer. Entende o que eu estou dizendo? Se os pais têm prazer em ler, elas vão querer ler também. É isso que eles concluíram. E como não dá para mudar os pais, olha como fica, às vezes, limitada ou limitado o trabalho de um professor, de um mestre. Mas é fato na vida, não é? A mesma coisa acontece na vida da igreja. Entende? Servir a Deus, se ele vê você servindo a Deus com alegria. Mas você acorda domingo de manhã e fala, vamos para a igreja, hoje é domingo. Ah, mas eu não queria. Você fala para o seu filho, eu também não queria, não, mas nós vamos assim mesmo. Você percebe, a criança está lendo você, você é uma carta. Mas ela vê que você é apaixonado pelo seu time de futebol. Você sabe, o seu time de futebol pode ser da terceira divisão, mas ela vai crescer gostando daquele time. Ela não gosta do time porque o time é o melhor. Ela não gosta porque ele é o campeão. Se fosse assim, os times de categorias inferiores nem teriam torcida. E, no entanto, tem. Por que que tem? Porque o filho viu um pai que tinha prazer naquilo. Até o sofrimento do pai era um prazer na cabeça deles. E o filho quis participar. Entendeu? Mas na hora que fala, vamos ofertar, o pai fala, ah, não aguento, só fala de dinheiro nessa igreja. O seu filho não vai crescer aprendendo a ofertar. Entende? Porque nós não aprendemos com palavras, nós aprendemos com imagens. Seja uma carta para o mundo ler. O que que o mundo está lendo em você? O mundo está lendo também medo? Ou o mundo está lendo em você tranquilidade, paz, segurança? Ele lê, mas ele nem consegue entender. Mas você é uma carta viva, dizendo para ele, você pode ter paz também. Eu sou uma mensagem de Deus para você. O que ele fez em mim, ele pode fazer na sua vida também. Pastor, mas o que eles estão lendo em mim não é a minha integridade? Presta atenção, integridade, santidade são coisas boas. Claro, todo crente tem que viver de uma maneira que honre a Deus e honre o seu chamado, né, a sua vocação nobre de ser sacerdote e rei. Claro que temos que ter a conduta, mas a conduta só não é a carta, porque tem pessoas no mundo que têm conduta também, tem algo além. Existe uma mensagem que eles não podem ler em lugar nenhum. Só nós temos a mensagem de cura, a mídia não tem. Nós temos a mensagem de esperança e de salvação, a internet não tem. Nós temos a mensagem da graça, do favor e do amor de Deus. Nenhuma mídia social vai contar isso para ele. Você é uma carta viva, deixa o mundo ler você. Deixa o mundo ler você. Agora, o que uma carta nos fala? Eu coloquei aqui algumas coisas que uma carta nos fala. Me dá um envelope desse de oferta, por favor, se alguém tem. Obrigado. Quando um carteiro chega na sua casa, o que ele traz para você? Esse aqui é um envelope, ok? O que carteiros entregam? O que carteiros entregam, irmão? Na verdade, não é preciso essa sua colocação. Carteiros não entregam cartas, porque se o carteiro chegar com uma carta, ele pode ser preso. Significa que ele abriu o envelope. Carteiros, apesar do nome, não entregam cartas. Carteiros entregam encomendas, particularmente envelopes. Entende o que eu estou dizendo? Carteiros entregam envelopes. A carta está dentro do envelope. Por que a carta é colocada dentro de um envelope? O que significa a carta e o envelope? A carta é você. O envelope é Cristo. Você está oculto em Cristo. Você está em Cristo. Você está dentro de Cristo. O destino do envelope é o seu destino também. Onde o envelope está, você está. Mas uma carta fora do envelope nunca chega ao seu destino. Uma carta fora do envelope é uma carta perdida. É verdade ou não é? Então, para que tem o envelope? Em primeiro lugar, o envelope existe para proteger a carta, para mantê-la limpa. Se você recebe na sua casa uma carta toda suja, que passou pelo chão, você não vai querer ler, porque você vai achar que não tem valor aquilo. Portanto, cartas precisam ser coisas limpas, para passar uma imagem. A carta fica limpa, porque ela está dentro do envelope. Olha para cá. Você é limpo também, porque você permanece em Cristo. Não é que você é limpo cada vez que você pede para ser limpo. Não, você permanentemente é limpo, porque você está debaixo do sangue do Senhor Jesus. Quem está em Cristo, está no pão e está no cálice. Está entendendo? Quem está em Cristo, não está só no pão. Quem está em Cristo, está também no cálice. Você está imerso no cálice. E o cálice é o quê, meus irmãos? É a vida. É o sangue do Cordeiro, o sangue que te purifica. O envelope, portanto, é que te purifica. Você está em Cristo, você é purificado. Por isso você tem acesso à presença de Deus. Quantos dizem amém? Segunda coisa, o envelope, ele existe para impedir que pessoas erradas leiam uma carta. Não é qualquer um que pode ler essa carta. O diabo não tem acesso a essa carta. Ninguém pode tocar nessa carta sem antes tocar no envelope. Então o envelope te protege, ele te oculta, mas também te protege. Você está debaixo das asas do Altíssimo, filho. Para usar um linguajar muito, muito moderno, você está envelopado em Cristo. Você está envelopado em Cristo. Então, não é essa máscara que te protege, é que existe um envelope invisível que te guarda. Creia nisso. Isso não é algo que eu estou falando para fazer média com você. Mas a terceira coisa é que o destinatário, o destino da carta, não está escrito na carta, está escrito no envelope. O envelope é a garantia que você vai chegar ao seu destino. Você foi destinado a algo, você foi destinado à glória. Então você é essa carta envelopada e tem um endereço do lado de fora. Olha para cá, se você é a carta, se Cristo é o envelope, o Espírito Santo é o carteiro. Ele vai levar você para a glória. Ele já está te conduzindo de glória em glória. Ele já está te levando a essa posição. Presta atenção, por um lado nós somos levados hoje em Cristo, mas de uma maneira literal, vai chegar o dia, literalmente, em que o Espírito Santo vai te levar. Anjos virão te buscar. E o envelope vai chegar ao seu destino. Amém? Mas enquanto isso, preste atenção, nós somos cartas, sim. Essa carta
está oculta em Cristo, está oculta em Deus. Antes, você era uma madeira de acácia, sem valor. Essa madeira foi colocada numa base de prata, riquíssima. Você era uma madeira que valia 3 dólares. A sua base vale mais de 10 mil reais. Antes você era um grão de areia, mas você foi enxertado em Cristo. Tem sido transformado numa pérola. Se você antes era apenas um papel esquecido, sem valor, agora o seu valor não é mais o que você era, papel, mas é quem escreveu algo em você. O valor da carta não é o papel que foi usado. O valor da carta é quem assinou a mensagem embaixo. Dependendo de quem assinou a mensagem embaixo, pode ser guardado depois em museus, vai ser vendido em leilões, porque tem uma assinatura que vale muito. Tem uma assinatura em você. O seu autor, aquele que está te escrevendo, ele assinou com letras de sangue na sua vida. Que nesses dias você esqueça as acusações do maligno, que você esqueça as opiniões tortas que o mundo tem a seu respeito, mas tenha os seus olhos firmados, que se antes não tínhamos valor, o valor finalmente foi acrescentado a nós. Deus não pode te perder jamais, Deus não pode te esquecer jamais, você jamais poderá ser deixado de lado, porque uma grande riqueza foi acrescentada a você. Quantos dizem amém hoje? Fique em pé onde você está.